A vida anda meio complicada, você não acha? Eu estou achando a nossa vida cada vez mais complicada. E quando eu olho para a vida do nosso Senhor Jesus, aquele que nós viemos aqui glorificar e anunciar e pregar, eu vejo que a vida dele não era complicada. Então tem alguma coisa aqui na nossa vida que a gente precisa tratar, tem alguma coisa aqui que a gente precisa cuidar. E as coisas que nos complicam, não é uma coisa só, infelizmente, tem muita coisa complicando a nossa vida. E eu quero te desafiar hoje, ao longo da ministração, a você dar passos bem práticos para uma vida mais simples. Eu quero descomplicar a sua vida. Eu quero te ajudar a olhar para a vida do nosso Senhor Jesus e descomplicar a sua vida. E no final, eu tenho respostas de especialistas em diversas áreas que eu perguntei ao longo da semana, né? Em áreas assim bastante práticas que você vai poder colocar em prática hoje mesmo, né? Então tem algumas orientações aí sobre cuidado com a sua nutrição, com a sua saúde, suas finanças, educação de filhos e algumas outras coisas. Você não perde por esperar. Mas vamos primeiro olhar para a vida do nosso Senhor Jesus. Ao longo da semana eu fiz uma enquete, né, numa rede social e fui perguntando para as pessoas o que é que mais complica a sua vida. E fiz algumas perguntas, dei lá algumas sugestões, e mais da metade das pessoas concordaram que burocracia é uma das coisas que complica a minha vida. A burocracia é algo que complica a minha vida pessoal, complica a vida das empresas, das organizações. A burocracia é uma coisa que não é de Jesus, né? Se Jesus era um cara simples, burocracia parece que não é de Jesus. Quase um terço, ou melhor, mais de um terço das pessoas diz que o que complica a sua vida é a opinião dos outros. Quanto que Jesus estava preocupado com a opinião dos outros no seu ministério? Vamos abordar isso daqui a pouco. Quase metade das pessoas concordaram que cuidar da alimentação complica a sua vida. E eu vou trazer dicas bem práticas de uma especialista de como você pode simplificar o cuidado com a sua alimentação. A esmagadora maioria concordou que as restrições da pandemia estão complicando a nossa vida. Tem algumas coisas da pandemia que estão nos ajudando a simplificar e outras que estão complicando. E essas que estão complicando, elas também estão tirando de nós a simplicidade da nossa vida. E assim como o Jairo falou, nós temos agora a oportunidade de reconstruir algumas coisas na medida que a pandemia for embora, mas nós também podemos aproveitar muitas coisas que nós deixamos de fazer e não precisamos voltar a fazer. Eu creio que esse é um processo de discernimento muito importante para nós, como filhos de Deus, para nós como igreja, de discernirmos o que é que nós precisamos agora pensar em reconstruir e o que são as coisas que nós entendemos agora nesse tempo que não precisamos mais. Alguém disse, e eu concordo plenamente, que o ano de 2020 ensinou mais a nós, seres humanos, sobre o comportamento humano do que qualquer outro ano na história. É um ano de lições muito profundas. O versículo que me inspira, o versículo que é a chave hoje para a nossa reflexão, está em 2 Coríntios 11, 3. A vida dos coríntios, a vida da igreja de Corinto estava sendo complicada. Tinha gente lá que estava complicando a vida daquela igreja. E o apóstolo Paulo escreve na segunda carta, lá no finzinho, no capítulo 11, versículo 3, ele diz assim: "O que eu receio, o que eu quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo." A sincera e a pura devoção a Cristo é o que o apóstolo Paulo havia pregado aos coríntios, é o que ele gostaria que a igreja de Corinto praticasse, mas havia ali um engano. E esse engano ele compara com o engano da serpente lá no Jardim do Éden, com o primeiro pecado, com a queda humana. E fala que esse engano corrompe a nossa mente. Então, a corrupção da nossa mente, ela é o que nos desvia da simplicidade da devoção a Cristo. Se a minha devoção a Cristo, se a minha vida pessoal, e aqui especificamente ele está falando a vida da igreja, a adoração da igreja, se ela está ficando complicada, é corrupção na nossa mente. E ali entra em, de novo, né, em prática a nossa necessidade de renovarmos a nossa mente, de nós tirarmos essas coisas que nos complicam e agirmos de maneira mais simples. A simplicidade, nesse caso, a sincera e pura devoção a Cristo é o que a igreja precisa buscar. Você com certeza já ouviu o mundo falando sobre simplicidade. Existe uma onda, né? Existe uma ideia, uma filosofia de reduzir o teu consumo, de você trabalhar menos, de você reduzir as tuas posses. Isso não é algo novo para o mundo. O mundo fala, o mundo já descobriu, né, que menos é mais, de que menos em determinadas circunstâncias é melhor. Nem todos descobriram isso ainda, né, mas você provavelmente já viu ideias como essas sendo anunciadas. Os anabatistas, de onde, né, os menonitas nasceram, o movimento anabatista, ele foi conhecido na sua raiz como um grupo de pessoas que em termos de hoje poderíamos chamar de minimalistas, né? De pessoas de desprendimento das coisas desse mundo. Ainda temos braços, né? ou parentes, digamos assim, né? Do anabatismo, menonitas ao redor do mundo que levam esse minimalismo a um extremo, às vezes até exagerado, onde o minimalismo acaba se tornando uma religiosidade. Mas como eu disse, isso não é algo novo. Isso, a ideia do minimalismo é algo que Sócrates falava 5 séculos antes de Jesus. Ele vivia uma vida simples e pregava, né, na sua pregação filosófica, ele defendia o minimalismo. Mas quem manda nesse negócio é Jesus. O nosso referencial, quem fala a respeito disso, quem é o nosso norte, como sempre, é o nosso Senhor Jesus. Então, nosso primeiro ponto é Jesus, o Rei da Simplicidade. Jesus é o Rei da Simplicidade e se nós olharmos para a história dele, a partir desse prisma, se você começar a ler os evangelhos, a lembrar das histórias de Jesus, como ele era simples, isso com certeza já vai te inspirar a simplificar a sua vida também, se ela anda meio complicada em algumas áreas. Jesus tem o DNA do Pai. Jesus tem o DNA de Deus. Jesus é Deus, ele mesmo, né? E ele veio para esse mundo para transformar a nossa, o que era chamado de religião, em um relacionamento. Aquilo que se transformou em uma religião, uma religiosidade, foi transformado por Jesus em um relacionamento. E essa é talvez uma das grandes simplificações, uma das grandes liberdades, uma das grandes bênçãos de andarmos com Jesus. De termos agora a possibilidade de nos relacionarmos com o Pai. Relacionamento com o Pai. Pensa no relacionamento saudável entre uma criança e seu pai, uma criança e a sua mãe. Esta é a essência, esse é o presente, um dos muitos presentes que Jesus trouxe. Jesus possibilitou que Deus deixasse de ser um conceito abstrato para ser conhecido como homem de carne e osso, como ele age, como ele pensa e como ele fala. Veja, por exemplo, Marcos 6:8, o que Jesus instrui aos seus discípulos na hora de serem seus anunciadores, na hora de serem seus evangelistas. Marcos 6:8, não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, saco de viagem e nem dinheiro. Calcem sandálias, mas não levem túnica extra. Essa foi a orientação que Jesus deu aos seus discípulos num dos momentos em que ele envia eles para evangelizarem, para anunciarem que o reino de Deus havia chego. O nosso mestre na simplicidade é Jesus. E preste atenção, essa história do nascimento de Jesus, ela já é muito conhecida, mas ela me pega sempre de novo na simplicidade da vinda de Jesus. Imagine que você é o Senhor do universo. Imagine que você vai enviar seu filho para salvar a humanidade, para encontrar milhões de pessoas e abrir o caminho. Que tipo de passeata, que tipo de evento, de manifestação, que tipo de celebração você colocaria prepararia, tendo todos os recursos ao seu alcance, que tipo de homenagem você imaginaria para colocar o seu filho, para que ele colocasse os pés aqui na terra? Não é isso que Deus fez. Olha o relato de Mateus 1:24. Ao acordar, só vou começar um versículo antes para contextualizar, mas o versículo 24 diz assim: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não... E agora é o relato do nascimento de Jesus. Deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. É isso que Mateus fala sobre o nascimento de Jesus. Maria deu à luz um filho e pôs o nome de Jesus. Essa é a história do Natal na versão de Jesus. Veja o que João fala. João 1,14, sua descrição do Natal. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Aquele que era a palavra, e todo o contexto, né, o capítulo 1 de João fala sobre quem é a palavra, né, e ele está falando de Jesus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Essa é a simplicidade da vinda do rei, dos reis para a terra. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Lucas até gasta um tempo maior descrevendo o Natal, que eles não tinham lugar na hospedaria, foram parar na estrebaria e o anúncio foi feito a pastores e tinha anjos cantando. Há uma descrição um pouquinho mais detalhada lá em Lucas, mas os detalhes, né, de Jesus vindo numa família pobre, Jesus chegando numa família que chega atrasada, né, que perde a vez de chegar, né, numa hospedaria que tenha lugar. Será que Deus não previu isso? Será que Deus não poderia ter feito José e Maria chegarem, né, aquela vaga que abriu na última hora? A simplicidade na vinda de Jesus. Veja a simplicidade na vida de Jesus. Lucas 2:22 fala um pouquinho adiante da história do Natal. Completando-se o tempo da purificação deles, né, purificação de Maria e de Jesus após o parto, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Versículo 24. Para oferecer um sacrifício, de acordo com o que diz a lei do Senhor, duas rolinhas ou dois pombinhos. Simples assim. Se Jesus tivesse nascido numa família de um pouco mais de posses, eles teriam levado um cordeiro. Mas era permitido a pessoas que não tivessem recursos, que simplesmente pudessem caçar duas rolinhas, ao invés de criar um cordeiro, né? Elas podiam simplesmente caçar duas rolinhas e trazer como oferta para a dedicação dos seus filhos. Essa é a família de Jesus. Uma família simples, de poucas posses. Jesus é um exemplo de simplicidade nas suas orações. As orações dele não passam, no seu texto, né? Não passam de uma conversa com o Pai. Ele conversa com o seu Pai do céu. Orações extremamente simples, orações extremamente profundas em seu conteúdo, mas de uma simplicidade muito grande. A oração do Pai Nosso, a oração sacerdotal no versículo 17, a oração de Jesus no Getsêmani. As orações de Jesus são de uma simplicidade inspiradora. Ore como Jesus orou. Aceite o desafio de descomplicar as suas orações. Passe um tempo conversando com o Papai do Céu. Os ensinamentos de Jesus talvez sejam o ápice da sua simplicidade. Jesus não pega um texto do Antigo Testamento e fica entrando em detalhes do que significava aquilo no hebraico, porque ele estava falando aramaico, então ele podia muito bem dizer uma série de coisas sobre aquele idioma e sobre aquele contexto. Ele usa a palavra de Deus com uma simplicidade e conta as parábolas, as mais simples, parábolas do dia a dia, o ensinamento de Jesus de uma simplicidade absoluta. A simplicidade na forma como Jesus interpretava as leis. Mateus 22, 37. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Ah, mas será que eu devo fazer isto? Será que eu devo fazer aquilo? O critério não é mais ir lá olhar na lei para ver se a lei proíbe ou obriga a fazer isso. O critério passa a ser isso ou aquilo manifesta o teu amor por Deus, isto ou aquilo manifesta o teu amor pelo próximo. E aí todas as leis se encaixam, né? Mentir continua sendo proibido, né? Porque mentir não honra nem a Deus e não mostra amor ao meu próximo e assim por diante. Mas para-se de ficar interpretando leis e criando leis em cima de leis para interpretar as outras leis com as suas exceções. A lei, ela é simplificada. A vida de obediência, ela é simplificada. Jesus simplifica a cura da ansiedade. Ansiedade que tem aumentado na humanidade, já não é de hoje, não é exclusividade do ano de 2020. Ansiedade é um mal, ansiedade que destrói relacionamentos, ansiedade que faz mal para a saúde, ansiedade que nos faz muitas vezes tomar decisões erradas, que nos faz falar coisas que depois nos vamos arrepender. A ansiedade, ela é curada por Jesus com uma simplicidade absoluta. Eu quero que você agora imagine esse Jesus que eu rapidamente descrevi, de uma vida simples, de um ensinamento simples, de uma postura simples, de uma atitude simples, vindo de um contexto em que os seus ouvintes o conheciam. Eles sabiam que ele falava com propriedade a respeito da simplicidade da vida, porque ele vivia uma vida simples. Imagine Jesus, talvez assentado numa roda de pessoas, falando, né? E aqui está, eu vou ler uma das descrições, mas eu tenho quase que certeza que Jesus teve conversas como essas aos montes, né? A Bíblia fala que não caberiam os livros no mundo se todas as obras de Jesus fossem descritas. Mas veja Mateus 6,25, esse é o Sermão do Monte, uma das primeiras ministrações, uma das grandes ministrações de Jesus. Não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai do céu os alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que essas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma única hora à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com amanhã, pois amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. A simplicidade ensinando simplicidade. Jesus, a partir da sua vida simples, explicando, dizendo, tocando na ferida. E eu acho que não é algo exclusivo, contextual daquele tempo, né? Eu não preciso dizer para vocês que nos tempos de Jesus você precisa entender que as pessoas se preocupavam com amanhã, né? É muito diferente dos dias de hoje. As pessoas se preocupavam com o que vestir. Hoje isso não existe mais, mas você percebe? É algo inerente ao ser humano. Não é assim, não mudou de lá para cá. É a mesma coisa. Jesus está falando para você: não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com a sua roupa, não se preocupe com o que comer, o que vestir. Deus cuida dos seus filhos. A vida que Cristo oferece não é complicada. Um dos grandes pregadores da história, uma pessoa reconhecida até hoje mundialmente como tendo sido um dos maiores pregadores, um dos maiores evangelistas, viveu na Inglaterra, chama Charles Spurgeon. um dos maiores pregadores da história, veja o que ele diz no seu leito de morte. Ele teve um tempo acamado, sabendo que ia morrer, e alguém anotou essa frase dele. Ele diz assim: na medida em que o tempo foi passando, minha teologia foi ficando cada vez mais simples. E é simplesmente isso: Jesus me ama. Um teólogo, um pregador, um evangelista, uma história absolutamente cativante. E ele chega no fim da sua vida e fala: olha, eu estou entendendo cada dia um pouco mais. E no último dia da sua vida ele fala: teologia é dizer, Jesus me ama. Jesus me ama. Um homem que testemunha da simplicidade do Evangelho. Entregar a vida a Jesus, aceitar que Jesus me ama, é a simplificação da complicação do mundo. É o antídoto para a complicação do mundo. Jesus te ama. Esse Jesus simples, esse Jesus que viveu simplicidade, pregou simplicidade, ele te ama. Segundo ponto, quais são os resultados da simplicidade? Se eu viver uma vida simples, à medida que eu vou desenvolvendo a simplicidade, vou conseguindo absorver esse estilo de vida, essa forma de colocar a minha mente, né? Eu vivo uma vida mais focada. Certo? Quanto mais eu olho direto para o alvo e menos eu me distraio com a opinião das pessoas, com todos esses problemas que eu citei no começo, mais focada é minha vida, mais fácil fica tomar decisão. É mais fácil tomar a decisão com base naquilo que Cristo coloca à minha frente e fala assim: olha, hoje eu espero de você fazer isso. Ah, mas aí eu olho para o Jairo, será que o Jairo vai falar disso? Aí eu olho para a Juliane, ela pensa exatamente o oposto do Jairo. E agora? E ainda tem a Damares, ainda tem o Luiz lá atrás, o Samuel, a Nadi, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Percebe a simplicidade de eu agir de acordo com a palavra de Deus e ter uma vida mais focada do que ficar me preocupando com a opinião dos outros? Simplicidade me faz dormir melhor. Certo? Quanto menos eu me preocupo com milhões de leis e opiniões e outras situações, melhor eu durmo. Quer dormir bem? Simplifica a sua vida. Simplicidade abre espaços na agenda, nas finanças, na saúde. Nossa vida financeira muitas vezes anda complicada demais porque a gente está preocupado em comprar coisas que são desnecessárias. Prestações, compromissos, desafios, muitas vezes, por falta de simplicidade. A simplicidade começa e termina no Evangelho. Simplicidade também é boas novas. A palavra Evangelho significa boas novas. E simplicidade é uma boa notícia. Você poder se libertar de algumas complicações é muito bom, não é verdade? Quando a gente compra um dispositivo novo, ou quando a gente tem um equipamento qualquer que faz coisas por você, você fala: uau, agora eu não preciso mais fazer, agora ele está fazendo isso por mim. Né? É libertador, é uma boa notícia. Eu não preciso mais fazer isso, agora eu tenho algo que faz isso por mim. Quando nós chegamos a esse mundo, nós viemos de uma maneira absolutamente simples. E quando formos embora, não vai ser diferente. O que está no meio dessas duas datas é que complica a nossa vida muitas vezes. Burocracia, legislação tributária, os códigos de comportamento social, tudo é muito complicado. E estresse é resultado direto de complicação. Quanto mais minha vida complica, mais estressado eu ando. Resultado é ansiedade, é medo, preocupação, brigas, desavenças, partidarismos, que era o que estava acontecendo lá em Coríntios, porque a coisa estava ficando complicada. O meu relacionamento com você vai ser melhor, vai ser mais harmonioso se nós simplificarmos as coisas, se nós conversarmos com pureza de coração, se nós nos comunicarmos em vez de ficar flauteando ou floreando a conversa e simplesmente conversarmos. Elogiarmos ao próximo. Puxa, mas eu vou elogiar ele, o que ele vai pensar de mim? Minha esposa tem uma situação bastante inusitada, bastante engraçada para contar, de um dia onde ela elogiou uma pessoa e aquilo desnorteou a pessoa completamente. E a pessoa falou, mas por que que você falou isso de mim? Quem mandou você falar isso para mim? E ela falou, não, eu simplesmente queria te agradecer pelo teu trabalho, pelo que você faz. E você é muito preciosa. A pessoa não conseguiu almoçar. A pessoa voltou depois e falou, agora me conta, quem mandou você dizer isso? Por que que você falou isso? Eu quero entender. Percebe a complicação na mente das pessoas onde um simples elogio já se transforma em alguma coisa estranha. Terceiro ponto, o oposto da simplicidade é a idolatria. Eu não estou aqui só querendo oferecer para você um caminho, pega aqui que é mais fácil, pega aqui que é melhor. O oposto de simplicidade é a idolatria. Está errado. Não é uma hipótese melhor que eu tenho para te oferecer. Eu tenho para te dizer que simplicidade é o caminho certo. Idolatria é quando tem alguém errado no trono. Se tem alguém errado no trono, esse está gerando uma situação de idolatria. Imagine que tem um reino, esse reino tem um trono, e quem está sentado no trono não é o rei, é uma outra pessoa que foi lá e sentou no trono que não deveria estar lá. Isso é idolatria. E o trono do meu coração, quando ele começa a ser ocupado pela opinião das pessoas, pela minha vontade de ter mais, pelo meu desejo de fazer mais coisas, de ser reconhecido pelas pessoas ao meu redor, isso é idolatria. Isso é pecado. Está errado. Minha vida complica quando eu dou atenção demais à opinião alheia. Eu não estou dizendo aqui que você agora vai falar, não, o mundo que se dane e não quero mais me preocupar com o que o mundo, com as pessoas. A preocupação com as pessoas, ela faz parte também do nosso ministério, tanto é que os dons que você recebeu, os dons que eu tenho, eles são para ministrar, para servir as pessoas. Mas a pergunta que eu preciso fazer não é o que será que o Jairo está pensando disso que eu estou falando. A pergunta que eu preciso fazer é o que será que Deus está pensando disso que eu estou fazendo. Minha vida complica quando eu sigo leis e regras em lugar de adorar a Deus. A descomplicação da religiosidade em direção à adoração a Deus. Os coríntios estavam sendo assolados por líderes que pregavam a complicação das coisas. É mais complicado. E aí na época tinha uma série de coisas que o pessoal queria ensinar e queria trazer de volta, né, da antiga aliança, e coisas que pareciam boas antigamente, que eles queriam trazer de volta. E eu vou ler de novo, né, 2 Coríntios 11:3, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. É libertador essa sincera e pura devoção a Cristo, sem nos apegarmos a uma série de leis e regras e preocupações. O resultado disso eram dissensões, ensinamentos falsos, conflitos típicos de uma igreja. Quando uma igreja, ou quando uma organização ou uma família começa a ter suas divisões, suas dissensões, suas discussões, muitas vezes é por falta de simplicidade, é por excesso de complicação. A vida simples, ela evitaria muitas dessas dissensões. A sincera e pura devoção que é voltada a Jesus Cristo, que não precisa disso ou daquilo, o nosso foco é adorarmos a Jesus, e as músicas que nós cantamos, elas expressaram isso de uma maneira muito especial nesse domingo. Uma pureza de motivação no meu relacionamento com Cristo, uma pureza de motivação no meu serviço a Cristo e a sua igreja. A complicação nos desvia do foco, a complicação nos desvia de Jesus. Como eu prometi, agora vem algumas dicas práticas. Foi interessante, eu fiz a pergunta, né, para cada um dos especialistas, né, para cada um dos conhecedores da sua área. Como eu faço para simplificar a minha vida nesta área? E dá para ver a paixão que as pessoas têm por isso, porque algumas responderam assim, um livro, né? Eu falei, olha, sensacional, mas eu não posso falar tudo isso, só o que você me respondeu já dá um sermão, né? Então eu vou trazer aqui uma versão resumida, mas vai ter no nosso site, e aí embaixo vai o link, na descrição do YouTube, onde está a resposta completa, né? As pessoas me permitiram divulgar isso, está lá, né, referenciado o que cada pessoa respondeu. Mas pensa um pouquinho, se você estava conosco no primeiro culto do mês de setembro, você deve lembrar que eu falei sobre o profeta Daniel e depois uma conversa com a Luciana Gazzoni. E nós falamos, né, sobre a família saudável, foi o nosso encerramento da família saudável, e o local de trabalho. E a Luciana me ensinou, né, nos ensinou um conceito sobre como o nosso mundo pode ser definido. E a sigla é VICA, né, V-I-C-A, ou VUCA, se você procurar no inglês, que é de onde essa ideia onde essa ideia foi formatada, né? V de volátil, nosso mundo é volátil, nosso mundo é incerto, o nosso mundo é complexo e o nosso mundo é ambíguo. Esta é uma das definições de como a sociedade vem se comportando nos últimos anos. E esse mundo complexo, volátil, incerto e ambíguo, ele complica muito as nossas relacionamentos, as nossas relações de trabalho. E as dicas, algumas, né? Se você não viu, recomendo que você vá lá no nosso YouTube e depois assista essa ministração, porque ela está cheia de dicas para simplificar a tua vida. Mas duas que eu quero destacar aqui, que eu quero relembrar. Uma delas é a questão da confiança. Você já imaginou como os seus relacionamentos, por exemplo, no local de trabalho, seriam mais simples se você confiasse plenamente nas outras pessoas? Como as coisas seriam mais simples se as pessoas confiassem plenamente em você? Que a pessoa te ligar e perguntar qual é o prazo, e você fala quinta-feira e está tudo resolvido. A pessoa não tem que te ligar depois de novo, não tem que mandar o e-mail para confirmar, não tem que fazer força e aí para depois saber que a gente não cumpre o prazo. A confiança, a desconfiança, ela tem gerado uma complicação no local de trabalho muito grande. E o convite aqui vai, o primeiro convite prático. Dê passos práticos para aumentar a confiança nos seus relacionamentos. Confie nas pessoas, construa um relacionamento de confiança com a pessoa. Converse com as pessoas que você tem você entende que o relacionamento pode ser simplificado com confiança. E fala assim, olha aqui, olha quanto a gente gasta de tempo, de energia, às vezes até mesmo de recurso, por não confiarmos uns nos outros. Vamos construir um relacionamento de confiança? Muitas organizações, e eu lembro do tempo no meio corporativo, descobriram isso, de quanto a desconfiança custava dinheiro. E fazíamos parcerias com parceiros, clientes ou fornecedores, dizendo, olha, a partir de agora eu não vou mais controlar o que você faz, eu vou confiar em você. E isso gerava um crescimento na qualidade do serviço impressionante. Enquanto que ficar conferindo e confrontando e fazendo testes laboratoriais e conferências de quantidade, gasta-se muito dinheiro com isso. Então, a primeira dica da Luciana é confiança. Né? Desenvolva relacionamentos de confiança. Segunda dica que eu vou destacar, ela deu várias, né? Use da empatia. Use da empatia. Se a pandemia está te estressando, o motorista do carro na tua frente também está sendo estressado pela pandemia. Se o excesso de coisas online, se o excesso agora de aulas das crianças, tudo online, está estressando a tua vida, também está estressando a vida do teu filho. Use de empatia. Aquilo que você está experimentando, possivelmente a outra pessoa também está. E às vezes ela está tendo um dia muito pior do que o seu. Use de empatia. E reconheça isso, e até converse com as pessoas sobre isso. Imagino que a sua vida está sendo complicada, imagino que você está tendo desafios, Converse, reconheça isso. A empatia me faz experimentar o sentimento do outro, me faz colocar no lugar do outro, imaginar o que ele está passando, e também me coloca aberto, me coloca com uma abertura para entender o que a outra pessoa pode me ensinar. Puxa, você está falando alguma coisa que eu não conheço. Você quer me falar mais sobre isso? A Luciana também nos ensinou um conceito do SPIRE. Né? Essa é uma sigla em inglês. E eu vou colocar agora, vou encaixar as demais recomendações dentro desse conceito. No S, que fala sobre espiritual, né? O conceito vem, a sigla vem do inglês. Eu não falei com o Timothy Keller, né? Eu não perguntei para ele, mas ele postou essa semana uma frase, e eu já logo a repostei, que ela, não a frase em si, mas a ideia, ela tem transformado o meu relacionamento com Deus há algum tempo. Esse conceito que ele conseguiu expressar através desse post, essa ideia, fala assim: eu sou aceito por Deus através da obra de Cristo e por isso eu obedeço. A minha obediência não é mais a motivação para ver se eu aplaco a ira de Deus. A minha obediência, ela não é para ver se eu consigo alcançar a graça de Deus. O meu andar com Cristo é resultado daquilo que Ele já pagou por mim. Já está feito. Eu não preciso fazer. Já está feito. Dentro da área física, né, que em inglês começa com P, o físico, eu perguntei para a Ângela Federal, né? Ela é nutricionista, imagino que muitos aqui a conheçam, e eu perguntei para ela: Ângela, como que eu posso simplificar o meu cuidado com a nutrição? E ela deu uma série de dicas, eu vou resumir algumas delas aqui, e você vai poder colocar, tanto se você olhar lá nas redes sociais dela, ela fez um post depois da nossa conversa com a relação completa, e também vai estar lá no nosso site. Mas uma das coisas, a primeira coisa, na verdade, que ela falou: para sua hidratação, use o líquido mais simples e mais eficiente que existe, água. Beba água, simplifica a tua nutrição de uma maneira marcante. Use água para se hidratar. Uma outra dica que ela deu: fuja de dietas e de modismos, dietas milagrosas. Eu gostei muito dessa. Ela falou: pão não é pecado, não criminalize o pão. Né? Comer pão agora tem algumas modas aí também, que agora não pode mais comer pão. Jesus multiplicou o pão, tá? Jesus multiplicou o pão mais de uma vez. Então, pão não é pecado. Né? Há um cuidado a ser tomado com relação ao pão, mas não criminalize ele. Uma coisa fantástica, desculpe a minha ignorância, eu vou confessar aqui que eu não sabia, nunca tinha pensado dessa forma. As frutas e vegetais, elas são sazonais, elas têm sua época do ano, algumas delas se reproduzem ou elas frutificam em épocas específicas, e isso não é por acaso. E aí ela fala, por exemplo, né, que no inverno tem mais abacate, que tem mais gordura, as frutas cítricas com vitamina C, né, aqui no inverno de Curitiba, muito bem-vindos. No verão tem mais frutas amarelas, que tem beta-caroteno e são ricos em antioxidantes, que são apropriados para ser consumidos no verão. Então não vai atrás daquela fruta que não tem, ou aquela fruta que agora está cara. Se ela está cara é porque não é a época dela, né? Compra aquela fruta que está em promoção agora, compra aquela fruta que está barato, aquele vegetal que está barato. Tem uma série de outras dicas bem práticas que você pode começar hoje. Aí eu perguntei para o Alois, ainda dentro da área física, Alois Paulus, ele é médico da família lá nos Estados Unidos, e eu fiz essa mesma pergunta para ele. Eu falei: Alois, como que eu posso simplificar o cuidado com a minha saúde, com o meu corpo físico? E olha que interessante a resposta dele: coma alimentos inteiros. Vegetais, frutas, peixes, evite os processados e ultraprocessados. Interessante que, né, ele não sabia das minhas outras conversas, que a resposta dele para simplificar o meu cuidado da saúde está ligado com a nutrição, está ligado com aquilo que eu como. Né? Então, coma coisas inteiras, coisas que você reconhece. Pega uma maçã na mão e você olha: isso aqui é uma maçã. Né? Tem outras comidas que você olha e você não olha, pelo olhar você não faz ideia do que está lá dentro, né? Que são os processados e ultraprocessados. Depois a letra I, né? Falamos do espiritual, do físico, agora I do intelectual. E eu perguntei para o Valdemar Kröcker. O Valdemar, ele é editor-chefe da editora Nova Esperança. E eu falei para ele, como que eu posso desenvolver meu intelecto com leitura, né, que é a especialidade dele, de uma maneira mais simples? E ele falou, comece lendo a Bíblia. Essa aí mesmo, que você deve ter uma no teu colo ou no teu criado mudo. Leia a Bíblia. Depois leia histórias de transformações ou histórias de missionários, biografias. Né? A história do Spurgeon, que eu mencionei agora há pouco, por exemplo, e tantos outros heróis da fé. Né? Meu tempo de adolescente tinha livros como Foge, Nick, Foge, Por Esta Cruz Te Matarei, Entre a Cruz e o Punhal, histórias cativantes, né? O Contrabandista de Deus, O Homem do Céu, né? Histórias de pessoas que enfrentaram desafios muito grandes e que nos inspiram, ler biografias nos inspiram a andarmos com Jesus. Depois, manuais de discipulado, e depois você vai para temas mais aprofundados. Simplifica. Quer crescer no teu conhecimento intelectual a respeito do reino de Deus? Leia a Bíblia, leia histórias de pessoas. Depois eu fui perguntar ainda para o Friedbert Kröger. Sim, existe mais uma pessoa na face da Terra que tem o meu nome. Né? O nome dele é Friedbert, só que ele tem um outro sobrenome, Friedbert Kröger. E ele é um especialista, ele é certificado em aconselhamento, não é aconselhamento financeiro, agora me falta, consultoria financeira pessoal, isso. Consultoria financeira pessoal. E eu perguntei para ele, como é que eu posso simplificar a minha vida financeira? E aí ele também, né, ele é pastor também, e ele quase pregou, né? Eu falei, não precisa preparar o sermão para mim, me dá dicas aí bem simples. Ele falou, faz o seguinte então, só uma conta bancária, só um cartão de crédito e débito, e coloque tudo que você puder em débito automático. Simplifica a sua vida financeira bastante. Paga menos tarifa se você só tiver uma conta. Todo em débito automático você não esquece das coisas e não paga juros depois. Está lá também a resposta completa dele lá no nosso site. Depois sobre relacionamentos. Né? O R do Spire. O R é a penúltima letra. E aí eu perguntei para o Hartmut August, que esteve aqui conosco falando sobre finanças no começo do ano, e eu perguntei como que eu posso simplificar a gestão da minha empresa, a gestão do meu negócio, qual é uma dica simples para simplificar a gestão do meu negócio. E ele falou assim, reconheça o teu foco, concentre-se nele e priorize. Cada vez mais as empresas, os prestadores de serviço, os terapeutas e o que mais você possa imaginar estão sendo estão conseguindo, conquistando o mercado, ou enfim, estão sendo bem sucedidos, essa é a palavra, quanto mais focados eles estão naquilo, né? Naquela especialidade, naquele produto, naquilo, talvez não atenda o mundo inteiro, mas é aquele um produto que tem a sua clientela. Concentre-se no seu foco, o que é que é importante para a sua empresa, o que é importante para a sua gestão, e concentre-se naquilo, priorize tudo em cima daquilo para simplificar a sua vida. Ainda dentro dos relacionamentos, eu perguntei para Gisá Janssen, né? Conhecida da maioria, falei, Gisá, como é que eu posso simplificar a educação dos meus filhos? Como é que eu faço nessa vida complicada? E o resumo do que ela disse é assim, deixe de lado as fórmulas. Não tem fórmula para educar filho. Aceite que seu filho é único. Aceite que seu filho é do jeito que ele é. E acima de tudo, comunique-se com Deus. Quer simplificar a educação do teu filho? Fala com o teu pai. Leia a Bíblia. Ela colocou lá, né, no texto dela. Leia a Bíblia, conheça o teu pai. E, em última instância, quando aquela intimidade, aquele relacionamento saudável que o Pai do Céu tem conosco não for a resposta absoluta para o que fazer naquela hora, pergunta para ele. Deus, o que eu faço? O que eu faço nesta situação? Eu acho que eu sei o que fazer, mas eu não tenho certeza. Ou eu tenho certeza que é isso que eu quero fazer? E aí, Deus, é isso mesmo? E a última área, a área emocional. E aqui a minha dica, talvez uma das mais, não sei se das mais difíceis, mas uma dica desafiadora para você simplificar a sua vida emocional. Meu desafio é que você elimine uma das redes sociais que você participa. Pega aí das redes sociais, as várias, né? A maioria tem várias, né? Segue, está inscrito em várias redes sociais, e elimina uma delas. Eu fiz isso no começo do ano. Eu, percebendo a demanda, né, que as redes sociais muitas vezes geram, e eu comecei a perguntar para Deus. Falei, Deus, é isso mesmo? Eu tenho que estar em todas, eu preciso da informação de tudo, eu preciso interagir em tudo. E ele me levou para Filipenses 4:8. Tudo que for verdadeiro. Opa, já tem algumas redes sociais que estão balançando, né? Tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E eu refleti sobre esse texto, não sei se foi no começo desse ano ou no final do ano passado, e eu refleti várias vezes e pensei e orei, falei, Deus, e aí? Eu não vou dizer qual das redes, né, eu saí, senão o Zuckerberg vai ter problema comigo, né, ou eu com ele. Mas eu eliminei uma rede social. Não fez falta? Em alguns momentos, falei, puxa, dá uma vontadinha de olhar lá de novo, né? Mas eu não acesso mais. E ficou muito mais fácil. Descomplicou a minha vida. A rede social, ela tem o seu potencial, ela tem o seu valor, a gente usa as redes que estão ao nosso alcance aqui, mas em algum momento, pelo menos para a minha vida, começou a complicar. Eu falei, ok, então uma a menos, né? E estou vivo, né? Estou vivo. E vocês sabem que eu estou vivo, né? Às vezes a gente quer seguir rede social para saber o que está acontecendo na vida das pessoas e, na verdade, só tem coisa boa. Está todo mundo bem na rede social, né? Você só imagina a vida do outro e fala, puxa, que maravilha, essa pessoa só come coisa de restaurante chique, só visita pessoas bacanas, só tem testemunho bom para contar. E esse filtro de Filipenses 4:8, eu creio que ele é muito válido nesse momento. Mais uma vez, fica aqui o convite para você depois dar uma olhada no post completo, se um desses itens aqui, né, te escapou, você queria saber mais detalhes, você pode acompanhar lá, e agradeço a todas essas pessoas que participaram aí da construção da mensagem comigo. A ideia é descomplicar a sua vida, é que a sua vida seja descomplicada a partir do exemplo de Jesus. Jesus, uma pessoa absolutamente simples, descomplicada, tanto nas suas posses, quanto no seu agir, quanto no seu falar e nas suas atitudes. Era de uma simplicidade, de uma pureza, e isso de maneira nenhuma o transformou em alguém ingênuo. Não, isso não significa que Jesus é de qualquer maneira, menos inteligente ou menos importante. Muito pelo contrário. À medida que Jesus nos ensina a descomplicarmos a nossa vida, nos tornamos cada vez mais pessoas com propósito, pessoas com foco, pessoas que seguem a Deus nessa pura devoção que o apóstolo Paulo queria que os coríntios voltassem. Aceite o convite, aceite o desafio. Se um desses convites ficou claro para você, se tivéssemos aqui presencialmente, eu ia dizer para você, levanta a mão, vem aqui para frente, nós já vamos orar por você, para você não perder o embalo, né? Mas somos adultos e responsáveis, então fica aqui o convite para você não desistir disso. Se algum desses itens ainda, né, ou se não está bem claro para você, eu tenho certeza que Deus vai te responder se você perguntar para Ele. Talvez a gente não goste muito da resposta, talvez demanda de um pequeno sacrifício, às vezes um sacrifício maior, mas vale a pena. A vida com Jesus, ela é simples, ela não pode ser complicada, senão não é a vida que Jesus tinha para você. E eu tenho um último convite ainda para fazer, para você que está nos assistindo, talvez é novo por aqui, como o Jairo falou, né? Muito bem-vindo você que está pela primeira vez, ou talvez entre as primeiras vezes nos acompanhando. E talvez para você, viver com Jesus seja algo novo. Talvez você está aqui sem mesmo saber muito bem do que nós estamos falando. Muitas vezes os conceitos que nós apresentamos, as ideias, elas são claras na mente, mas elas não chegam ao coração. E talvez seja isso porque ainda falta um passo na sua vida. Ainda falta a decisão mais importante da sua vida, que é você entregar a sua vida a Jesus. É você desistir de viver do seu jeito. é você se arrepender dos seus pecados e aceitar que Jesus pagou por eles. Jesus pagou por cada pecado que você cometeu. E quando, a partir do momento que eu aceito isso, a partir do momento que eu reconheço isso, eu entrego a minha vida a Deus e falo, olha Deus, eu não quero mais do meu jeito. Eu quero viver com Jesus no meu coração. Eu quero o Espírito Santo habitando na minha vida. Não quero mais fazer do meu jeito. A sua vida muda. A sua vida muda para o melhor. A sua vida muda para o propósito, para aquilo que você foi efetivamente criado. E você pode fazer esta oração, uma oração muito simples, aí mesmo onde você está. Você pode dizer, Deus, eu não quero mais do meu jeito, eu quero te seguir. Jesus, eu aceito o perdão dos pecados que você conquistou lá na cruz. Eu me arrependo daquilo que eu fiz e eu quero viver do teu jeito agora. E eu abro meu coração para o Espírito Santo habitar em mim e conduzir a minha vida a partir de agora. Essa é a melhor oração que você pode fazer em toda a sua vida. Se você está disposto a fazer essa oração, eu te parabenizo, eu reconheço, queria que todo mundo pudesse estar aplaudindo isso. A Bíblia diz que tem festa no céu quando alguém faz essa oração. E talvez o céu esteja em festa agora. Essa é a minha oração, que ele esteja mesmo. E você pode conversar com a gente. Agora eu estou encerrando, vai ter embaixo aí na descrição do vídeo do YouTube, vai ter um link para você acessar o Zoom e você vai ter uma conversa particular, privativa, com toda a confidencialidade, onde alguém pode te acompanhar nessa oração. São pessoas que já estão orando por você sem mesmo saber quem você é. Pessoas que estão se preparando para esse momento e que vão ter muita alegria se você clicar lá e conversar com essa pessoa. Talvez você seja de casa, né? Estou falando aqui aos novos, aos visitantes, mas você é de casa e está com saudade da IEMAV, está com saudade de interagir, desse tempo depois do culto que sempre era tão gostoso. Clica lá, vai ter alguém que você conhece e você pode orar por essa pessoa e orar com essa pessoa, né? Então não perca essa chance, não perca esse privilégio. Eu vou orar encerrando aqui o culto e depois nós encerramos a transmissão. Deus querido, muito obrigado pela simplicidade do Evangelho. Muito obrigado porque tu nos convidas para uma vida que é simples, uma vida que é leve. O teu fardo, o fardo que Jesus coloca sobre nós é suave, é leve. Eu oro, Deus, por cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento. Cada pessoa que de alguma maneira sente um peso nos seus ombros sobre alguma área da sua vida que tem tirado o seu sono, que tem tirado da sua saúde, que tem tirado, sugado das suas finanças. Pai, coloca da tua simplicidade, orienta, dá coragem, dá iniciativa, dá ousadia para dar passos concretos, para simplificar a vida. Deus, nós queremos ser pessoas simples, nós queremos ser igreja simples, nós queremos anunciar o evangelho simples. E eu clamo, Deus, que esse evangelho corra essa nação, que esse evangelho alcance o Brasil, tem misericórdia do Brasil. Pai, que essas boas notícias sejam pregadas hoje em tantos lugares, a tua palavra será pregada. Eu clamo por um evangelho simples e por vida simples. Eu abençoo cada família que está nos acompanhando, cada lar que está conectado. Abençoa uma semana de simplicidade, uma semana de fé, uma semana de cura, especialmente aqueles que estão enfermos, que têm um diagnóstico negativo nas suas mãos, um diagnóstico ruim. Pai, eu clamo por cura, cura no seu corpo físico, Pai, cura sobrenatural. Eu clamo por cura nos relacionamentos, eu clamo por cura na autoimagem, na autoestima. Pai, abençoa cada família que está nos acompanhando. Uma excelente semana para cada um de nós. Amém. Obrigado mais uma vez por estar conosco. Vai curtindo e compartilhando aí com outras pessoas que também possam ser abençoadas por isso. Nos vemos aí ao longo da semana e domingo que vem, às 10 da manhã, estamos aqui de novo. Um grande abraço para você.